Conexão Missionária.
Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um...
Conexão Missionária, o programa que aproxima você do campo missionário. Nosso propósito é informar de que maneira você pode se envolver com a obra missionária, compartilhar motivos para intercessão e também apresentar oportunidades para que você possa ir a um campo missionário, apresentando entrevistas, atividades missionárias e a programação de eventos para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Fique conosco, está começando mais um Conexão Missionária.
Fique conosco em Conexão Missionária.
E o Conexão Missionária vai ao ar todas as terças-feiras, às 17 horas e 5 minutos, com reprises às quintas-feiras, às 12 horas e 15 minutos, sextas, às 20 horas e 15 minutos, sábados, às 0 hora e 45 minutos e também 13 horas e 15 minutos, e aos domingos, às 19 horas e 30 minutos. Você também pode ouvir este e programas anteriores de onde estiver pelo site transmundial.org.br.
Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
Desde 2008, há 15 anos, eles fundaram a Atuação Global em São José dos Pinhais e hoje atuam em mais de 10 países, atendendo cerca de 13 mil crianças. Isso mesmo, 13 mil crianças. E para falar conosco sobre esse trabalho, estão conosco Gilson e Juliana Helpa. Gilson e Juliana, bem-vindos ao programa Conexão Missionária.
Ah, obrigado.
Olá a todos os ouvintes, que bom estar com vocês aqui. Obrigada, Renato, por essa oportunidade.
Nós que agradecemos a participação, o tempo que vocês estão tendo conosco aqui. E a minha primeira pergunta é: como começou o trabalho da Atuação Global lá na cidade de São José dos Pinhais, aí na cidade de São José dos Pinhais, e como chegaram hoje a atender cerca de 13 mil crianças?
Então, eu posso dizer que começou com um grande fracasso. Nós participamos de uma igreja, já há muitos anos nós fazemos trabalhos sociais, né? Nós tivemos a ideia de entrar numa escola pública, né, para ensinar valores cristãos, né, para as crianças, e fomos conversar com a diretora dessa escola, que perto da nossa igreja. Aí ela falou, né, que perguntou, né, vocês são crentes? Porque pastor não entra aqui, né? E aí a gente teve que falar que a gente era crente mesmo, né? E foi uma decepção. Mas daí Deus colocou, principalmente no coração da Juliana, e se nós, em vez de identificássemos como crentes, né, nos identificássemos como uma ONG, né?
Porque eles perguntaram se nós éramos de uma igreja, na verdade. Isso. Né? Se são uma igreja, qual que é a pessoa jurídica, qual que é a instituição que vocês representam?
E aí começou essa ideia de formarmos uma associação de profissionais cristãos, né? E aí voltamos, aí depois era uma nova diretora, voltamos à escola, né, e falamos, ó, queremos ensinar princípios cristãos, né? Somos uma associação de profissionais cristãos, e participamos de igrejas, etc. Mas como associação de profissionais voluntários, né, eles nos deixaram entrar. Então esse foi o início da atuação, a gente começou com trabalhos de voluntariado. E a gente tinha um casal de missionários em Angola, né? Isso já foi lá no ano 2011. E como na nossa igreja muitos membros fazem parte, são professores, né? Então nós tivemos a ideia de ensinar para ensinar os professores lá de Angola, né, algumas técnicas para melhorar o ensino das crianças, né? Um ano nós fizemos, foi muito bom. No outro ano nós não pudemos voltar lá por causa da situação política do país, né? E nós perdemos dinheiro com compra de passagens, remarcação, essas coisas, né? Então foi também outro grande fracasso. Essa decepção e o replanejamento, nós já estávamos morando no Rio de Janeiro, nós conhecemos uma igreja que recebia crianças, né? Uma igreja numa comunidade, ela recebia, tirava as crianças da rua, onde era um lugar perigoso, só que não tinha atividades estruturadas de ensino para as crianças lá. Então a Juliana foi visitar numa coincidência, né? E nós sabemos quem que controla, né, essas coincidências. É, e lá Deus mostrou assim, e se essas crianças tivessem oportunidade, né, de ter um ensino estruturado, né, um programa de ensino? E aí que nós começamos a desenvolver nossos programas educacionais.
E vocês começaram a contar um pouco sobre como vocês atuam, né? Como é que é essa atuação de chegar numa escola, numa entidade, às vezes pública, e apresentar esse trabalho, esse projeto de vocês? Como é que funciona isso?
Então, na prática, nós então criamos hoje, né, 15 anos depois, nós temos dois programas educacionais. Um programa, ele é aplicado em contraturno escolar, ou seja, a criança estuda na escola pública e vem para os espaços das igrejas num período do dia. Então, um período do dia ela fica na escola, o outro período ela vem nesses espaços. E o outro programa é para escolas missionárias. Então, a criança ela nem estuda na escola pública, ela estuda diretamente nessas escolas cristãs. Nós usamos uma metodologia chamada abordagem educacional por princípios e estudamos, nos aprofundamos no conhecimento dessa metodologia para a criação desses programas que contemplam crianças entre 3 até 18 anos. Então, a gente percebeu que tem muitas igrejas que têm pessoas dispostas a servir, elas têm espaço disponível, porque de segunda a sexta-feira, durante o dia, de manhã e à tarde, esses espaços estão disponíveis. E só que elas têm muito coração, muitas igrejas querem realmente ser igrejas relevantes nas suas comunidades, só que falta às vezes qualificação técnica, falta uma proposta organizada, estruturada, e aí que nós entramos em parceria para servir as igrejas. A nossa missão é inspirar e servir aos que servem as crianças. Então a gente realiza esse trabalho com parcerias estratégicas. Nós somos uma organização que presta um serviço e faz um mentoreamento e tem todo um currículo, um material desenvolvido para servir igrejas e missões que queiram ter um impacto e uma relevância na sua comunidade. Por meio desses dois programas, o programa Ensino para a Vida, que é o contraturno escolar, e o programa Educação para a Vida, que é um programa aplicado em escolas missionárias. A nossa equipe, ela tem uma qualificação técnica para isso, né? São pessoas que têm uma formação nessa área, com mestrado, doutorado, pessoas que dão o seu conhecimento técnico para o desenvolvimento de tudo isso, porque são anos, né? São 12 anos que a gente está desenvolvendo, assim, os programas. Mas a gente tem visto, assim, muitos resultados. Hoje já são mais de 150 instituições que fazem parceria conosco. Como nós somos uma organização sem fins lucrativos, os recursos que as igrejas investem, eles são para pagar os próprios custos, né, de aplicação do programa na sua localidade. Então, é um programa de baixo custo e com alta qualificação técnica. Isso tem auxiliado muitas igrejas nessa missão de ir e ensinar, baseada na palavra de Jesus. Essa é a nossa missão.
E conta algum testemunho que tenha impactado vocês nesse processo todo.
Então, nesse processo, o que tem sido muito interessante é que existem os dois lados. Existe o lado da nossa equipe, que tem visto e se disposto a servir. Nós começamos com duas pessoas, no começo era só eu e meu esposo, né? Hoje já são 10 países, já são mais de 100 pessoas envolvidas. Então, por um lado, eu acho que ver a ação de Deus, nós mesmos temos um testemunho de perceber que, às vezes, as portas fechadas, elas significam algo novo que Deus quer fazer e que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Nós mesmos não teríamos recursos, não teríamos capacitação, nós não teríamos como trazer essas pessoas com tanta qualificação técnica, com tanto amor por servir, para trabalhar junto conosco nessa organização. Então a gente percebe que a cada porta fechada, Deus tem respostas e ele vai abrindo novos caminhos. Então eu quero dar um testemunho de que do poder de Deus, né? De Deus, a gente percebe Deus agindo e trazendo assim pessoas, trazendo recursos que nós não tínhamos. Nós começamos na sala da nossa casa, essa organização, né, com pessoas da nossa igreja, também de outras igrejas, e a gente não tinha sede, a gente não tinha recurso, mas eu tinha um coração muito disposto a servir, e a gente ainda continua tendo. E o testemunho que eu quero dar é que quando Deus ele efetua nós tanto querer quanto realizar, e nesse processo todo, Deus foi trazendo essas pessoas, e nós somos muito gratos a Deus por isso, e Deus foi trazendo também os recursos que a gente precisava. Hoje a gente tem 3 sedes, uma na nossa igreja local, uma é uma parceria que Deus nos deu com a Holanda, e eu vejo isso um grande testemunho do poder de Deus, né? Essa missão da Holanda nos procurou para fazer uma parceria, eles construíram 2 sedes, uma em São Paulo, uma no Maranhão, lugares lindos no meio de comunidades em vulnerabilidade que a gente nunca tinha sonhado, imaginado poder usar para servir. Então a gente tem visto passo a passo Deus dando pessoas, Deus dando recursos e Deus dando essa capacitação que a gente precisa de sabedoria do alto. Então, para nós como casal, mas também como família, nós temos 2 filhos, hoje eles já são jovens, a gente tem visto assim o poder de Deus nisso tudo, né? Não é por nós, nem é para nós, mas é dele, por ele e para ele. E um outro testemunho que eu gostaria de falar, que esse foi o interno, né, do impacto do projeto, é que quando a gente chegou em Angola pela primeira vez, em 2011, essa viagem foi muito impactante. Foi ali que eu sou professora, né, hoje eu tenho aula na faculdade também, Fidelis, e em outros lugares, além da atuação global. Mas eu nunca, e sempre com esse coração voltado para crianças em vulnerabilidade social, aqui no Brasil, em muitos lugares, experiências que nós tivemos. Mas quando eu cheguei em Angola e vi pela primeira vez uma criança completamente nua, 3 anos, andando sozinha na rua, aquilo me chocou. E eu pensei, puxa, nós precisamos fazer algo, a gente não pode voltar para... Eu não posso voltar para o Brasil, vir aqui dar um curso de professores e ficar conformada com essa realidade, nem eu, nem a nossa equipe, né? Nem nós. Então, a gente pediu para Deus sabedoria, e Deus nos deu. Aquele dia a gente encontrou o Beja, um menininho de 3 anos, e nós oramos e falamos, Deus, qual é a tua resposta para os problemas que a gente está observando? Porque a gente acredita que Deus tem respostas não só para os nossos problemas sociais, mas para os problemas do nosso entorno, né? Pessoais, mas também sociais, né? Para a realidade que ele criou, né? Para todos os seres humanos. Então, encontrar o Beja ali com 3 anos nu, nos levou a voltar para o Brasil e se debruçar sobre esse tema e criar esses programas educacionais. No ano seguinte, 2013, nós voltamos para Angola e aí conseguimos uma parceria com uma igreja no bairro onde esse menininho morava, o Beja. Ele entrou no programa, então em 2013, 2014, 2015, a gente tem várias fotos com eles, 2018. E ele passou esses anos com muita dificuldade, não é fácil a realidade dessas crianças. E ele não falava uma palavra, ele é uma criança com necessidades especiais, mas ele foi integrado ao programa e Deus usou a vida dele, um menino que nunca falou uma palavra para a criação de tudo que a gente tem feito aqui, tudo que Deus tem feito aqui, através de tantas pessoas. E o Beja faleceu, né, o ano passado, e a gente percebeu assim que Deus usou a vida dele, na simplicidade dele, para deixar um legado hoje para, que são mais de 13 mil crianças hoje, em tantos lugares diferentes. E a gente tem visto esse alcance do amor de Deus transformando realidades como a realidade do Beja, que foi em Angola, mas também a realidade de crianças aqui no Brasil. A gente tem a Lídia, uma menininha de uma comunidade em vulnerabilidade de São Paulo, que morava dentro de uma comunidade de periferia onde tem tráfico de drogas, violência, mas ela foi integrada num programa em parceria com essa missão que a gente tem da Holanda. E ela, desde os 8 anos, desde muito novinha, já participa do programa. Ela passou anos dentro desse programa e ela foi para uma escola, ganhou uma bolsa de estudos, inclusive da Holanda, fez faculdade e hoje ela atua na nossa sede de São Paulo, servindo as crianças do próprio bairro dela. Então, um dos nossos grandes alvos é formar líderes servidores. E a gente percebeu que com a vida da Lídia, é um dos testemunhos que a gente conseguiu formar essa liderança servidora na própria comunidade, né? Crianças que vão crescer com uma nova cosmovisão com base em princípios bíblicos.
Muitos testemunhos impactantes. E a gente vai continuar na próxima semana essa entrevista com Gilson e Juliana. E não percam. E, queridos ouvintes, obrigado pela participação. Obrigado, Gilson e Juliana. E até a próxima semana.
Sim, muito obrigada. Tchau, tchau.
Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Kroger, apresentei, com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Liza, Lilian Claro e Pedro Campos. E vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária. Música.